Hoje vamos apresentar o último capítulo da série Envenenados. Esse episódio vai revelar como estão os ex-trabalhadores da antiga fábrica de pesticidas da Shell, em Paulínia, interior de São Paulo. O caso Shell Basf é emblemático por ter a maior indenização trabalhista determinada pela Justiça do Trabalho no Brasil. O processo virou filme. Repórter Marilu Cabanhas.
Olha, gente! Escuta bem! O presidente do Supremo Tribunal do Trabalho condenou a Shell a pagar 200 milhões de indenização coletiva!
Uhul! 360 milhões para mais de 1.068 trabalhadores!
Uhul! E a vitória maiúscula de todos nós!
Assistência médica vitalícia!
Para os trabalhadores, filhos e talvez netos!
Essa vitória, gente, é do trabalhador!
A luta de 12 anos de trabalhadores contra a fábrica da Shell, instalada no Recanto dos Pássaros, área de chácaras em Paulínia, região de Campinas, interior de São Paulo, que produzia desde 1977 agrotóxicos, já banidos na época nos Estados Unidos, resultou na maior indenização trabalhista coletiva do país e virou filme. Dirigido por Nick Nilson, O Lucro Acima da Vida tem como um dos protagonistas o ator João Witt, que interpreta o dirigente sindical Arley Medeiros, do Sindicato dos Químicos Unificados e da Federação dos Químicos de São Paulo, FETQIM. No longa-metragem, ele é chamado de Matos. Em 2000, a Shell vendeu a fábrica para a Cianamid e, em seguida, a Basf comprou e, 2 anos depois, fechou. Durante a primeira transação de venda, Arley descobriu que havia um processo sobre uma grave denúncia de crime ambiental que corria em segredo de justiça, justamente quando ocorriam os primeiros casos de intoxicação entre os moradores da chácara, à margem do rio Atibaia, especialmente aposentados. Naquele momento, o sindicalista vive um drama. Afinal, sindicato não é para defender salário e emprego?
Aí o sindicato teve que tomar uma decisão muito difícil. Chegou-se a uma conclusão que aquela planta deveria ser fechada. Nós fizemos uma assembleia no sindicato e os trabalhadores foram contra, é óbvio, porque eles não queriam perder os seus empregos. Quem tem a determinante se emprego vai existir, se a unidade abre, se a unidade fecha, é o capital. Então é ilusão do sindicalista achar que ele tem controle sobre isso. Então isso para mim é muito claro. Eu jamais titubearei entre a vida e o emprego. Com a vida você faz qualquer coisa. O emprego você busca outras alternativas.
Todos os trabalhadores se desfiliaram do sindicato e Arley Medeiros começou a se reunir com os demitidos e aposentados da empresa. Somente em 2004, quando a fábrica fechou, é que os trabalhadores se somaram à luta.
Primeiro, uma vitória da consciência ambiental. Uma vitória das pessoas chegarem a não consumir produto Shell em solidariedade a esse caso. A parte mais sensível do capitalista e das grandes empresas é o bolso. Então eles têm que saber claramente que se eles vão cometer uma atrocidade contra a humanidade e o meio ambiente, eles têm que pagar caro e têm que inviabilizar o seu negócio. E foi o caso da Shell.
E a maior de todas as vitórias, Arley Medeiros revela.
Quando você tem um processo trabalhista, ambiental, de saúde, você tem que comprovar uma coisa chamada nexo causal. Ou seja, eu estou doente por este câncer porque foi causado por este produto. E provar isso é muito difícil. E mesmo que você prove no processo, depois a empresa descaracteriza. Então você perde o benefício. Nessa ação, não foi preciso comprovar o nexo causal. Nós já perdemos mais de 80 amigos e amigas de trabalho.
Nessa luta histórica, a participação de Antônio de Marco Rasteiro é destacada no filme, na interpretação do ator Del Garcês. À frente da Associação dos Trabalhadores Expostos a Substâncias Químicas, fundada por ex-funcionários da Shell de Paulínia, De Marco, como é conhecido no filme, começou a lutar a partir de 2001 junto com o sindicato. A partir daí, os moradores das 66 chácaras também foram inseridos na luta. As evidências sobre os sintomas das pessoas doentes revelavam a forte ligação com a exposição no ambiente de trabalho na fábrica.
O Aldrin, que é um organoclorado já banido no mundo, a Shell, no documento dela mesmo, declarava que tinha 0,5 quilo por hora no meio ambiente. Mas na prática a gente sabe que era muito mais que isso aí. São substâncias que acumulam no tecido adiposo. Até eu trouxe aqui, ó, eu tenho aqui no resultado meu aqui, Em 2002, dia 21 de junho, cediu uma amostra para analisar 18 organoclorados, só para provar se houve exposição ou não. E aqui eu tenho 7 tipos de organoclorado no corpo, 4 deles já banidos no mundo. Também fiz na corrente sanguínea. E interessante é o seguinte, que na amostra de sangue não me deu nada. Na corrente sanguínea se elimina, no tecido adiposo não.
Antônio de Marco Rasteiro parou de trabalhar em 1998 e em 2002, quando foi submetido a exames, foram constatadas algumas doenças.
E aí eu desenvolvi câncer de próstata, tive que operar do pulmão, mas agora apareceu o nódulo de novo no meu pulmão. Então eu tenho que estar sempre acompanhando o esôfago, o estômago, o intestino, sempre fazendo constantemente, assim, sabe? Para não deixar de desenvolver um câncer mais, entendeu? A minha tiroide atrofiou, eu sou hipertenso, tive perda auditiva dos dois ouvidos. Por exemplo, eu tenho a bexiga com os nervos semi-atrofiados. Eu não consigo fazer micção de normal, sabe? Tem que ser por gravidade. Intestino, com o sistema de musculação meio atrofiado, sabe? É uma luta dia a dia que não parece para ninguém. Primeira vez que eu estou falando isso.
Os homens tiveram graves sequelas no aparelho reprodutivo.
Um grupo mais ou menos de 60, 70 trabalhadores submeteram a exame de espermograma. A maior parte não tinha condição de gerar filho. De um grupo de trabalhadores que submeteram a avaliação da tireoide, comparando um estudo da Unicamp de 5 anos, o estudo da Unicamp só teve 20 casos de câncer em homem. Nós estávamos 166 vezes acima disso aí.
Após trabalhar 25 anos na Shell, na produção de agrotóxicos, sem saber o risco que corria, Francisco Gomes Tavares também relata as sequelas desse período.
Eu não tenho a tireoide, né? Eu tenho que viver a poder de hormônio para repor ela. Tem alterações no fígado, como função alcoólica. Sistema nervoso abalado. Eu sinto dor muscular, tremor nas pernas, a baixa autoestima. Toda quinta-feira nós se reunimos com os ex-trabalhadores. E por coincidência, a história era a mesma. Né? Nós não somos parentes, não temos afinidade nenhuma. Não é um nem dois, é todo mundo senta a mesma história. No ano 2005 foi o pior ano para nós, foi o ano que mais nós enterramos colega nosso. Né? Acho que foi mais de 5, 6 pessoas naquele ano. Então nós ficamos naquela uma, quem será o próximo? Quem será? E graças a Deus, depois que nós conseguimos vencer essa batalha, ganhamos esse atendimento, melhorou bastante. Hoje os colegas nossos se encontram, você percebe, mudou a autoestima, já está mais alegre, mais contente. Mas então, é isso que foi a vitória nossa, né? Foi muito importante.
A justiça se baseou na literatura médica ao demonstrar que as substâncias tóxicas às quais os funcionários estavam expostos possuem a probabilidade de provocar o aparecimento de doenças por um período de até 3 gerações. Em nota, a Shell afirma que o acordo firmado em abril de 2013, no âmbito da ação civil pública trabalhista, não reconheceu qualquer negligência por parte da empresa e da BASF com relação à saúde dos funcionários da antiga fábrica de produtos químicos na cidade de Paulínia. Acrescenta que, apesar de estudos técnicos mostrarem que a contaminação ambiental não impactou a saúde de ex-trabalhadores e de seus dependentes, a empresa já prestava assistência médica integral a todos um ano antes de o acordo ser homologado nos termos propostos pelo TST. Em relação à morte de ex-funcionários da antiga unidade da empresa em Paulínia, a Shell não reconhece a ocorrência de óbitos relacionados à atividade laboral. E por mais lamentáveis que sejam, até o momento não há evidência que ligue a contaminação ambiental às fatalidades, conclui a nota da Shell. Marilu Cabanhas, Rádio Brasil Atual.